Mateus capítulo 16, do versículo 16 a 19. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós conhecemos essa palavra, é uma palavra que tem sido repetida aqui muitas vezes. E eu quero ler algumas passagens, queremos ler algumas passagens juntos, um pouco grande até. Mas eu percebo que o Espírito Santo, nesse dia, mais uma vez, quer renovar no nosso coração o que o próprio Jesus, o que o próprio Papai decidiram quando eles revelam pela sua palavra que há um congregar juntos, que há um formar de uma família, e ele chama de sua igreja, o seu corpo, a noiva de Cristo. E vocês percebem que aqui ainda, Jesus diante dos apóstolos, né? Vocês sabem a passagem bem. Jesus antes pergunta para os apóstolos: o que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? Ah, eles dizem que um é Elias, uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é João Batista. E Jesus aponta para os seus próprios discípulos e pergunta: e vocês? E Pedrão, né, nosso querido amado Pedro, sempre surpreendendo, Pedro fala algo super simples, mas tão profundo e verdadeiro. Hoje para nós é simples. Já repetimos tantas vezes: Tu és o Cristo, já sabemos, o Filho do Deus vivo. Mas naquela hora Pedro fala algo que era inédito para eles, que era estranho: o Messias tão esperado, o Cristo ungido de Deus, está ali agora diante deles, e Pedro fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amados, o Espírito Santo quer renovar no nosso coração essa revelação de que nós somos a igreja de Deus. Porque aí Jesus, claro, tudo que Jesus fala se torna lei eterna, né? Aí Jesus fala: sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu, olha o que Jesus fala, queridos, Jesus fala assim: eu edificarei a minha igreja. É incompreensível a misericórdia do Papai, que nos torna cooperadores e participantes na edificação da igreja. Não é verdade? Quem de nós pode mudar uma pessoa, convencer uma pessoa, transformar a mente de uma pessoa? A gente não pode fazer isso. Mas atentemos para o que Jesus diz: eu. Ele chama para si: eu edificarei a minha igreja. Agora ele dá uma palavra que eu creio que nesse tempo, cada vez mais, cada dia que passa, se torna muito importante. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes eu pensava que as portas do inferno vinham contra a igreja. Não, amados. O amor do Papai quer ir lá, através de nós, para arrombar as portas do inferno e tirar as vidas que estão presas na mão de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão. Elas não vão resistir. A vida de igreja, eu e você, vivermos como igreja, sermos igreja de fato, amados, as portas do inferno não vão prevalecer. Vamos ler umas passagens agora, um pouco mais longas. Colossenses capítulo 1, 13 a 29. Eu confio na palavra do Senhor e ela é poderosa para revelar a verdade para nós. Eu quero até orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós confiamos na tua palavra, que tu, Jesus, és suficiente para edificar a tua igreja. Nessa noite nós te agradecemos pela por essa honra imerecida de participarmos contigo, Senhor. E pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para ter revelação da Tua palavra, Senhor. Revela a nós o coração do Pai, o coração do Filho. Te pedimos, Espírito Santo. Revela a nós o que é a igreja. Eu não posso explicar para meus irmãos, Senhor. Eu não tenho capacidade de explicar para meus irmãos. Mas eu confio, nós confiamos que Tu, Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. E é a Ti que nós clamamos sempre, mais uma vez, com muita alegria. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você acompanhasse junto comigo, mesmo lendo em voz baixa, mas que você lesse junto comigo. Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 29. Vamos ler juntos, você pode ler mais baixo, não se incomode, mas leia junto comigo, eu te peço, por favor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a nós outros também, que outrora éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvimos e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo falando, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ufa! Puxa! Paulo, ele até dizia assim, há pouco vos escrevi resumidamente, mas que paulada, né? Com poucas palavras, o Espírito Santo traz uma quantidade de revelação enorme. Agora, prestem atenção que ele fala o seu corpo, a sua igreja. Podemos dizer junto? O seu corpo, a sua igreja. O Espírito Santo está falando que o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, somos nós, a sua igreja. Eu não posso tentar explicar isso para vocês, não existe capacidade nem possibilidade, mas essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa para que eu e você entenda que o seu corpo, que somos nós, os membros desse corpo, somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja que ele está edificando. Vamos continuar porque não preciso explicar o que é obra do Espírito Santo. Efésios 1, Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Olha a repetição do Espírito Santo através do apóstolo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu, quando comecei a ler isso hoje de novo e relembrando essa palavra do Espírito Santo, eu fiquei vendo, como nós estamos vendo aqui agora, vocês estão vendo, é uma coisa aqui, é uma coisa ali, é uma verdade aqui, é uma declaração ali, dá vontade de não parar, de falar de todos esses pontos ao mesmo tempo. E que bom que você pode ir para casa e você tem a palavra de Deus, você pode meditar nisso. Mas eu quero de novo ressaltar esse ponto, que para ser o cabeça sobre todas as coisas, o papai deu Jesus à Igreja. Ele não precisava disso. Ele já era. O que fala aqui antes, o que nós lemos também em Colossenses, já fala de uma explosão, de uma grandiosidade, de uma coisa incompreensível, inatingível, imensurável, que não se consegue medir. Ele já é a plenitude. Ele já é a revelação. Mas o papai disse, eu vou te dar a Igreja. Para você ser o cabeça sobre todas as coisas, eu vou te dar a Igreja. E que essa Igreja vai ser o seu corpo. Agora, olha o que Paulo fala, que só também o Espírito Santo pode nos ajudar. Ele fala a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche. Opa! Eu e você somos a plenitude. A gente não se vê assim. Na nossa luta, na nossa crise, a gente não se vê a plenitude. Mas deixa assim. Deus te vê. Deus nos vê como a plenitude que vai encher todas as coisas. Vamos em frente. Tem mais coisas ainda aqui que o Espírito Santo fala. Efésios 5, mesmo livro, um pouco mais à frente. Versículo 18. Ao versículo 33. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O que estamos fazendo aqui, embora assim pareça um pouco só leitura, era o que a primeira igreja fazia. Gente, chegou a carta de Paulo! Chegou o correio lá, vamos ler, reunia todo mundo e liam a carta de Paulo. E depois meditavam e repetiam a leitura. Paulo recomenda numa cidade que aquela carta, além daquela cidade, vá para outra cidade ainda. Era uma carta para uma cidade, mas foi enviada para outra. Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo para a igreja quem é a igreja. Parecia que havia uma necessidade, como existe hoje, de que o Espírito Santo renove no nosso coração, ele traga de volta a verdade daquilo que é a igreja. Nós estamos falando aqui de 50, 60, 70 anos depois de Cristo. Ainda no início, Paulo está tendo cuidado pelo Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo está tendo cuidado através de Paulo, de dizer, amados, vocês são a igreja. E começa a falar de toda essa plenitude, essa grandiosidade do nosso Jesus, aquele que é tudo em todos, aquele que é a plenitude de Deus, aquele que representa Deus, aquele que é o próprio Deus, aquele que é a imagem perfeita de Deus, aquele que domina, que senta no alto trono, e ele fala, e esse Jesus... O papai deu a vocês para ser o cabeça de todo o corpo que é a sua igreja. Em Colossenses nós lemos que Cristo em nós, Cristo entre nós, é a única esperança da glória. Era um segredo, era um mistério que estava oculto, eles não entendiam ainda. Gerações e gerações não viram se realizar, foram fiéis, fiéis, geração após geração, sem nunca ter visto Cristo. Finalmente, agora esse segredo, esse mistério foi revelado. Nós em Cristo, o Filho de Deus, somos sua igreja. Jesus é a cabeça do seu próprio corpo. Amados, aqui ele declara que nós somos membros uns dos outros. Se ele falasse assim, ó, vocês são membros no corpo, viu? Já era uma grande verdade. Só que ele fala que é um do outro. Nós nos pertencemos um ao outro. Nenhum de nós pode dizer assim, mas quem é você para me dizer isso? Eu sou seu irmão. Eu fui dado a você. E como diz o João Nelson algumas vezes, não escolhe, irmão você não escolhe, nasce. Né, João? Irmão tu não escolhe, ele nasce. Alô? Alô? Obrigado, agora chegou o retorno aqui. Eu sou de vocês, vocês são meus. Membros uns dos outros. Existe uma ação do cabeça no seu corpo, porém esse corpo são membros uns dos outros. Nilson, eu já sei. Ah, mas se ele repetiu, também vou repetir. Somos membros uns dos outros. Não existe chance de eu dizer que eu não quero, que eu não posso. Se eu estou no corpo, eu sou membro um do outro. Nós somos membros um do outro. Eu sou membro de você, você é meu membro. Não adianta, não podemos separar isso. É indivisível. Não tem como tirar isso. Não vai conseguir. Ou então fica fora do corpo. Vamos ler Romanos 12, 3 a 5. Romanos capítulo 12, 3, 4 e 5. Vamos ler juntos? porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo repetindo de novo, para outra igreja, somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nós somos membros uns dos outros. Não tem opção. E que bom que não tem. Eu sou membro. Nós somos membros uns dos outros. Você pode repetir junto comigo? Nós somos membros uns dos outros. Eu sou corpo de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou membro de vocês. Vocês são membros meus. Fomos colocados juntos. Efésios capítulo 4, de 1 a 16. Ó, Espírito Santo, nos revela a tua palavra, Senhor. Imprime no nosso coração o coração do Pai, Senhor. Por favor, Espírito Santo. Efésios 4, de 1 a 16. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uau! Que palavra preciosa! Como é bom, né, queridos? Podemos rever essa palavra, lermos juntos. Quanta verdade de novo. Mas eu quero pegar poucas coisas. Quero pegar essa parte que ele fala que ele é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Jesus diz uma coisa um pouco interessante, ou muito interessante, mas passou nas entrelinhas muitos anos da minha vida. Jesus disse assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Jesus dizendo isso, ele era o próprio Cristo, ele era o Salvador. Amém? Ele falou que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Não falou isso? Mas ele é tão humilde que o próprio Salvador diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Em outro momento ele fala, ninguém vem a mim se o Pai não o conceder. Junto com isso, ele mandou ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos que ir para todo mundo. Na verdade, Porto Alegre é aos confins da terra quando Jesus falou isso lá em Jerusalém. Jesus estava pensando em nós aqui em Porto Alegre já, né? Aqui aos confins da terra. Quando ele falou, vocês vão por todo mundo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Ele está dizendo que essa pessoa que o Pai vai conceder, que o Pai vai trazer a Jesus, ela vai ser salva das trevas, ele nos transportou, acabamos de ler, do império das trevas, amém? Para o reino do Filho do seu amor. Aconteceu isso, queridos? Aconteceu isso? Nós não podemos esquecer disso. Ele nos tirou do império das trevas. Eu não estava mais ou menos, eu não era uma pessoa boazinha. Infelizmente, eu era posse do diabo. O diabo governava a minha vida. O diabo governava a nossa vida. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos propriedade de Satanás. É duro dizer isso, mas essa é a verdade. Não existe o terceiro reino. A luz, as trevas e o reino cinza. O reino de Deus, o reino do diabo e o reino dos homens. Uma terceira força, um terceiro poder. Ele nos tirou de lá, está tirando mais gente, vai tirar mais ainda, para inserir no corpo de Cristo. E agora que ele inseriu no corpo de Cristo, é que ele nos dá o direito, a honra imerecida de sermos feitos seus discípulos. Ele nos aceita como nós somos, cheio de pecado, cheio de destruição, porque Deus não está se importando com o pecado, porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Ele encravou na cruz, ele pagou o escrito de dívida. Pecado não é o problema para Deus. Isso está resolvido. Agora ele quer que nós agora caminhemos, ouvimos aqui há 3 domingos atrás, aquela boa obra pelo Felipe, aquela boa obra que ele começou, ele está completando, ele está realizando, e nessa obra, a revelação do Espírito Santo está nos dizendo que nós temos que ter revelação do Espírito para entender que eu estou no corpo de Cristo. Sim, eu estou ligado à cabeça, mas o dedo não fica pendurado na cabeça, o dedo fica na mão. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por isso que eu comecei a ler esses versículos, todas essas passagens mais longas, para que o próprio Espírito fale comigo e contigo, que eu e você somos membros uns dos outros, sem opção, sem chance de escolher um outro caminho. Eu fui colocado nesse corpo, não tem outro lugar. E esse corpo é glorioso, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu fui evangélico muitos anos. Era até uma boa religião. Dizem que é uma das boas essa aí, né? Que nem mais é dos evangelhos verdadeiro, do evangelho verdadeiro. Se eu era salvo ou não era salvo, nem eu posso julgar a mim mesmo. Porque a salvação é pela graça, é por fé e pela graça, é um dom de Deus. Não depende de mim, nem das minhas obras. Mas que eu estava desprezando tão grande salvação, isso foi verdade. Um dia eu cansei, amados. Como já falei algumas vezes, tentei tirar minha vida. Isso dentro da vida evangélica. Foi tanta frustração, tanta decepção, tanta destruição, que eu tentei algumas vezes tirar minha vida. Cheguei a pensar que Deus não existia mais. Que palhaçada, negócio de igreja. Azaf me conheceu lá naquele tempo. Recebeu os cacos aqui, né? Não satisfeito que eu não conseguia nem me matar. Estava tão ruim a situação que nem me matar eu conseguia. Eu pensei em talvez tirar a vida de toda a minha família juntos, para que eles não ficassem sem um pai. Olha o caminho do diabo. Ele veio para roubar, matar e para destruir. Mas ainda bem que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Eu louvo a Deus que naquele tempo de dificuldade eu liguei para o querido vô Moisés. Meu pai já tinha falecido. E eu pedi, Moisés, eu preciso de ajuda, vocês podem me acolher aí? Pode vir, meu filho. E ficamos morando na casa do Asaf ali. Aqui eu comecei a ouvir sobre Jesus de maneira simples. Aquela simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Eu tomei a decisão de ser um discípulo de Jesus porque Jesus falou assim, ó, indo, fazei discípulos. Ouvimos do nosso irmão Torben a palavra aprendiz, alunos. Estava tudo errado, cheio de rolo, cheio de pecado. E Deus orientou que eu estivesse andando naquele tempo junto com o nosso amado John Gottfriedson. E ali eu comecei a colocar para fora toda a minha vida, meus pecados ocultos, coisas que estavam me atormentando, minha destruição. Passou alguns meses, o John disse, me perdoa, mas eu não posso te ajudar. Mas por que, John? John falou, você não conhece Jesus. Foi dois sentimentos, um de raiva. Quem é esse incircunciso filisteu? Que é palavrão de crente, né? Tem uns palavrões especiais assim, né? Mas eu não podia falar nada porque eu tinha confessado para ele meus pecados. Eu tinha dito nos últimos meses toda a podridão que estava dentro de mim, que eu não conseguia ficar livre dela. E ele falou o que eu precisava ouvir. Você não conhece Jesus. João 8,31. Não era uma verdade na minha vida ainda, porque Jesus... Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creu em mim? Isso é muito bom! Ah, se vocês permanecerem nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes queremos mandar mentira embora. Sai, mentira! Eu quero parar de mentir, eu quero te dar uma notícia. Você nunca vai conseguir parar de mentir. Não adianta exorcizar a mentira, excomungar ela, gritar, bater pé. Não adianta, não vai acontecer. Conhecereis a verdade. Amém? Conhecereis a verdade. Você vai se encher da verdade. A mentira não vai conseguir ficar ali dentro. A questão é impureza. Você e eu, nós não vamos conseguir ficar livre da impureza. Ninguém consegue. Agora, quando eu começo a me alimentar de Jesus, que ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E Jesus é puro. Não se achou dolo. Quando eu começo a me encher do puro, a impureza sai. Porque não é uma coisa gerada pela nossa força, nem pelas aulas, nem pelo estudo do pecado. Vou estudar sobre impureza, que eu estou tendo muita dificuldade com a impureza. Não vai libertar a gente. Eu vou me encher do puro. E o puro vai realizar essa obra. Porque ele falou em João 15,3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então Jesus fala, fazei discípulos. Eu pergunto a você, quem faz discípulos? Não sejamos muito espirituais também, né? Eu estou compartilhando algo para que o nosso coração seja desafiado e ensinado pelo Espírito Santo. Mas quem faz discípulos é Jesus, é Deus o Pai e é o Espírito Santo. Essa é a verdade. Mas ele que se humilhou e se tornou homem, ele na sua humildade, ele incluiu eu e você para fazermos discípulos, amém? Porque é Cristo em nós a esperança da glória. Mas não é Cristo sem vós. Vocês entendem isso? Não é Cristo sem a gente. É Cristo em nós. É Cristo conosco a esperança da glória. Então, o Espírito Santo, através de nós, amém? Membros uns dos outros, lembrou agora? Lembrou? Somos o quê? Igreja, o corpo de Cristo, membros indivisíveis. Se cortar um membro, amputar ele, morreu. Certo? Certo, gente? O membro pode estar doente, o dedo está doente. Ah, ficou ruim, né? Vai me atrapalhar pra caramba, vou cortar o dedo, mandar para o hospital, mandar lá para o Tober, né, especialista. Ele trata do dedo, quando o dedo ficar bom, Tober, tu me devolve. Às vezes a gente pensa que é assim. Não, é tudo dentro do corpo. Quem faz discípulos, a gente sabe que é Deus o Papai. A gente sabe que é Jesus nosso irmão, o Filho. A gente sabe que é o Espírito Santo. Mas ele vai usar eu e você para fazer discípulos à imagem de Jesus. Ali Deus estava usando o John. Mas não era só o John, não. Era todo o corpo, amém? Porque esse dedo aqui, ó, tá ligado aqui. Essa falangeta ligado a essa parte aqui. Carpo, metacarpo, já esqueci, né? Vocês acham que a vida vem só através dessa parte? Ah, de vez em quando é bom um carinho, né? E essa parte que está aqui ligada, bem juntinha, que não separa, ela não consegue fazer carinho aqui nessa parte. Precisa vir um outro membro de um outro lugar do corpo. Oh, doeu a martelada. Né? Percebem? Há uma integração sem opção. Esse pedacinho do dedo não pode dizer para essa mão que vem aqui: quem é você? Eu não estou ligado a você. Você não pode interferir na minha vida. Eu não sou teu discípulo. Só meu discipulador que chama minha atenção. Traduzindo assim, né? Eu sei que vocês não entenderam o que eu falei, mas eu sou uma figura de linguagem que o dedo diria para o outro dedo, né? Não, nós somos membros uns dos outros. Infelizmente, existe uma possibilidade de divisão, mas que não existe no coração de Deus. Vocês lembram onde começou a primeira divisão na história da humanidade? Na história geral, na história eterna, vamos abranger mais, né? Amados, o espírito de divisão, ele começou, não foi por causa de discussão doutrinária. O primeiro espírito de divisão, ele encontrou lugar no coração de Lúcifer. E a questão lá não era doutrina. Não era se o batismo era nas águas, se era por aspersão, se era de criança, se era de adulto, se era pastores e mestres, é uma coisa só, se são duas. O assunto não foi esse. Amados, o espírito de divisão, ele tem um nome que eu já conheci bem no meu coração. Chama-se soberba, orgulho. A única chance desse dedo não se deixar ser tratado é quando tem uma doença, um câncer, que pode extirpá-lo, sim. Se chama soberba, orgulho. Porque se não tem câncer, se não tem enfermidade, esse dedo vai receber a vida do corpo. Aleluia! Ele não vai reclamar, porque ele é membro um do outro. Ali eu comecei a ser ajudado, porque eu encontrei um irmão a quem eu conferi a ele, no corpo de Cristo, a liberdade de dizer quem eu era. O meu espelho só me enganava. O meu espelho dizia: você é o cara, tu é demais. No dia seguinte: tu é uma desgraça, tu só faz coisa errada, tu não dá uma dentro, meu. O espelho é mentiroso. Por isso que Paulo fala, olhando no espelho, mas contemplando quem? Cristo. Porque se você ver a você mesmo sem Cristo, é só desgraça. E às vezes, amados, Deus usa um queridão do corpo de Cristo para tratar a gente, né? Porque somos membros uns dos outros. Lá vem essa minha cruz. Meu Deus, já vem esse irmão. Oi, querido, tudo bem, amado? Mas lá por dentro já tá, né? Esse cara só pega no meu pé, meu. Só chega pra dar dura. Tem dois caminhos que podemos escolher. Podemos escolher o caminho de Lúcifer, o caminho do orgulho, da soberba, e não deixar ninguém tocar em nós. Somos quase deuses. Eu me basto. eu vejo meu pecado, eu sei o que eu preciso, não preciso que ninguém me fale. Ou podemos tomar, e esse é o caminho que estamos sendo levados pelo Espírito, o caminho da humilhação. Nós temos falado muito a respeito de Filipenses 2, 5 a 8, né? Ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Amado irmão, Jesus, que é o Deus, nós lemos agora uma série de palavras poderosas desse Deus excelso, desse Jesus, ele abriu mão da sua glória. Nunca mais Jesus vai ser o mesmo em sua essência física. Ele abriu mão de quem ele era para vir até eu e você. Ele chegou a confessar para os discípulos: estou angustiado até a morte. Teve fraquezas. Agora, eu e você, o que nos resta? Ser humildes como Jesus, amém? Nos humilharmos, porque na hora que o dedo vai tocar a nossa vida, na hora que a mão vai tocar a nossa vida, na hora que vem a medicação do Espírito Santo para curar as nossas feridas, é o corpo que edifica o próprio corpo, amados. É a justa cooperação de cada parte, como nós lemos. Por que que o nosso coração às vezes é duro? Por que às vezes nos enrijecemos à correção? Por que às vezes nos fechamos a abrir quem nós somos? Jesus, na sua humilhação, nos reconciliou com o Pai. Foi na sua humilhação. Porque ele se humilhou, ele nos ligou de novo ao Pai. E na nossa humilhação, nós também seremos conduzidos a sermos como Jesus. É o mesmo caminho, amados. Tanto a pessoa que está sendo edificada, como a pessoa que está cooperando com Deus para edificar, todos estão crescendo em Jesus, vocês percebem? Quando o John me disse isso e eu precisava ouvir, isso significa que o John não tinha defeitos? Por que que eu sei que o John tem defeitos? Porque ele é feito do mesmo material que eu sou. Mas naquela hora, ele era o dedo de Deus, como foi o Asaf, como foi o Rogério, como foi muitos dos meus irmãos, como foram vários de vocês aqui que tocaram na minha vida e disseram: Nilson, isso não é de Deus. Um amigo meu falou assim: você não gosta de ser chamado a atenção. Eu falei: não gosto mesmo não. Mas eu preciso. Eu preciso que alguém fora de mim, alguém cheio do Espírito Santo, tão miserável quanto eu, seja a mão de Deus, o instrumento de Deus para tocar na minha vida. Mas se eu não permito, se eu me fecho, se eu fico na minha individualidade, como Deus vai respeitar o meu livre-arbítrio? Todos estamos juntos, sendo edificados em Jesus. Todos nós, ainda que estamos aqui, a obra não completou. Nós sabemos disso e ouvimos isso pelo Felipe há 3 semanas atrás. Quando a obra completa, meu irmão, ó, tchum, Deus te leva. Quando a obra completar, você tiver zerado, você não fica mais nenhum dia aqui. Então, para a tua alegria, para a alegria da tua esposa, teus filhos, teus esposos e teus amigos, você não é uma obra completa totalmente na carne, no processo, porque Deus já nos vê completos em Cristo. Aleluia. Não me peça para explicar isso que eu não sei explicar, mas é verdade. Estamos completos, estamos sendo completos e um dia seremos completos. Essa é a verdade. Como? Sendo e fazer discípulos. Como? 1 João 1. Vamos ler juntos. 1 João, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 10, e depois o capítulo 2, os dois primeiros versículos, 1 e 2. Vamos ler juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia! O problema foi resolvido, amém? Há sangue suficiente para perdoar, porque é o sangue eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele fala a primeira coisa, comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Não vou me deter nisso, mas guarde isso no teu coração. A nossa comunhão começa primeiro com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Se dissemos que temos comunhão com Ele, nós andamos na luz. Amém? É verdade isso, queridos? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, nós andamos na luz. É impossível andar nas trevas. Se andarmos na luz, o que nós lemos? Como Ele na luz está, mantemos comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos uns com os outros. Você percebe o que o diabo quer fazer de nos separar como membros do corpo de Cristo? Trazer divisõezinhas, que é o espírito do diabo, lá do Lúcifer, lá do início, da soberba, da vaidade, do orgulho. Aquele irmão, não vou com a cara dele. Claro que a gente não fala isso, né? Mas às vezes pensa isso. Não, amados. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão. Não sou eu que estou dizendo, não estou acusando a ninguém, estou acusando a mim mesmo. Essa palavra primeiramente é para mim, Deus sabe disso. Mas como andar na luz, queridos? Como andar na luz? Só eu e Deus? Eu não conto para ninguém. Existem duas, nós sabemos disso, eu estou repetindo em amor para mim mesmo e para você. Primeiro nós confessamos nosso pecado a Deus. Mas já sabemos que existe sangue, o sangue de Jesus, que nos perdoou de todo pecado. Amém? Mas esse sangue opera para quem anda na luz. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo está falando. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o diabo sabe disso. Só que também tem uma palavra do apóstolo, ou melhor, uma palavra do Espírito Santo através de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se confessarmos as nossas culpas agora, uns aos outros. Opa, essa parte aí não. Não me disseram isso quando eu me converti. Disseram que estava tudo perdoado, que era só confessar para Deus, estava resolvido. Eu entendo, amados, porque eu também morro de medo de confessar o meu pecado. É, faz parte da natureza humana, da preservação. Mas só que essa é a preservação da carne. Cuidado. É a lei da preservação da carne. Esconder pecado. E vai ficar bem conservada, viu? Fique bem tranquilo. Se esconder o pecado, vai conservar bem a carne. Você pode ter certeza que o pecado vai vir de novo, porque ele está à porta. Mas se confessarmos os nossos pecados, aleluia, ele é fiel e justo, aleluia. Aí quando eu trago para fora, começa a ver o quê? Agora não é mais que ele me perdoou, eu começo a me tornar purificado da injustiça. Meu amado, todas as vezes que eu e você pecarmos, já existe o perdão, porque foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Não me pergunte, mas está escrito, Apocalipse. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O pecado já está resolvido, mas Deus não quer ficar apenas perdoando o nosso pecado. Ele quer nos purificar de toda injustiça. É o segundo passo. Você vai confessar e Deus vai perdoar. Você vai confessar e Deus vai perdoar. Você vai confessar e Deus vai perdoar. E sabe por que você já confessou a terceira vez? É porque não provamos ainda da purificação da injustiça. Eu tenho uma expectativa que não vou ficar livre de todos os meus pecados uma vez só. Quem decide isso não sou eu, é o papai. Mas no que depender de mim, eu vou confessar todos eles. Mas a obra não é minha, a obra é dele. Mas eu não vou deixar esse pecado nas trevas. Quando eu não conto para ninguém, o pecado está na mão do diabo. Porque eu ando nas trevas. Quem governa as trevas é o diabo. Nós já sabemos disso, estou apenas repetindo. Quando eu trago o pecado para a luz, eu apenas troquei de governo. Quando estava oculto, o diabo governava sobre ele e eu não conseguia ficar livre dele. Mas quando eu trago para a luz agora, além de perdoado, que já é lei eterna de Deus, ele vai perdoar de qualquer maneira, ele começa a nos purificar da injustiça. E como Tiago fala pelo Espírito Santo agora, os irmãos vão ouvir o meu pecado, eles vão orar por mim e vai acontecer uma terceira bênção e um milagre. Eu vou ser curado. Eu não posso deixar esse lugar de cura vazio. Eu quero entrar nesse lugar da cura. Amém? Eu quero ser perdoado. Que maravilha! Eu quero ser purificado. E além disso, eu quero ser curado. E sabe onde isso vai acontecer? Entre os irmãos no corpo de Cristo. É lei eterna de Deus. O próprio Cristo foi dado à igreja. Eu e você fomos dados à igreja. Amém? Nós somos a igreja. E membros uns dos outros. Para quê? Não somos um corpo só para ficar tirando foto no desfile. Não. Nós somos um corpo para viver a plenitude da vida do cabeça que é Cristo. E ele prometeu que ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, mas ele quer nos curar de todo pecado. E ele vai limpando. Eu posso dizer que a promessa dele é fiel, porque ele vai limpando mesmo. E agora já não somos mais como éramos antes. Já começamos a andar em novidade de vida. Começamos a vencer o pecado. Começamos a vencer o Satanás. Sabe por quê? Porque eu estou na luz. Eu trago para a luz quem eu sou. E eu vou trazer para aquele outro irmãozinho queridinho, tão miserável quanto eu. É esse o ponto que o Espírito Santo quer trazer uma transformação na nossa prática diária. Eu preciso receber a revelação do Espírito Santo e eu quero muito que vocês esqueçam tudo o que eu disse aqui hoje, mas que nós todos juntos lembremos das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a minha palavra não é vida eterna, mas a palavra que nós estamos lendo aqui, ela é vida eterna, ela é poderosa para fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas eu estou aqui encorajando o meu coração e o teu coração de que existe um segredo, existe um recurso, existe um milagre, existe um poder disponível para mim e para ti, para sermos libertos do domínio do pecado. E ele não terá domínio sobre vós. É promessa. Eu já recebi o perdão. O sangue de Jesus já operou. Qual é o temor, amados? Ah, mas os irmãos vão ficar sabendo quem eu sou. Novidade. A gente não se dá conta. O diabo e todo o inferno sabe que eu estou pecando e eu não me importo com isso. Eu fico preocupado que meu irmão vai ficar sabendo. Não nos incomoda? Que todo o inferno, todos os demônios e o diabo já sabe? Isso é muito pior. Meu irmão, está sabendo? Eu estou no corpo de Cristo, aqui eu estou protegido. Ainda na minha fraqueza e debilidade estou coberto. Eu estou na luz. Aleluia. E eu tenho comunhão, estou protegidinho no corpo de Cristo, amém? Em nome de Jesus, sai essa mentira do nosso coração. Medo de dizer quem eu sou, eu já sou isso mesmo. Ele chamou eu e você porque nós éramos podres, miseráveis, perdidos, estávamos nas trevas. E isso não é novidade. A novidade é andar em Cristo. A novidade é ser livre do pecado. Essa é a novidade. E essa é a garantia que temos em Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Como indivíduo. Sendo solteiro, sendo casado, sendo viúvo, sendo filho, sendo filha. Existe um lugar de andar na luz como indivíduos. Cada um de nós andando na luz. Amém? Eu, individualmente, diante de Deus, andando na luz. Amado irmão, amada irmã, é um convite doce do Espírito Santo para nós, para mim e para ti. Amém? Andar na luz como indivíduos. Eu preciso andar na luz. Eu preciso procurar meus irmãos e confessar pecado. Como marido, como esposa, eu preciso andar na luz. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que procurar o meu irmão no corpo de Cristo e dizer o que está acontecendo comigo. Eu tenho que obter esse direito de andar na sala da cura. Diante do trono de Deus, a sala do trono é a sala da cura. Ali tudo cai. Como pai e mãe, eu preciso andar na luz. Como irmão aqui no corpo de Cristo, eu preciso andar na luz. Na vida, neste mundo, no trabalho, como patrão, como empregado, como autônomo, não importa. Eu sou chamado, eu fui colocado, eu fui inserido num corpo e pela comunhão eu ando na luz. Eu digo para mim, deixa o Espírito Santo te sondar. Faz uma lembrança agora pelo Espírito Santo. Qual foi a última vez que você procurou alguém para confessar um pecado? Não pecamos mais? Resolvemos tudo sozinho com Deus? Estou bem, já confessei meus pecados ao Senhor. Ele vai perdoar, mas Ele quer purificar. Ele quer mais, Ele quer curar. E nós temos que trazer para a luz, amados. O maior termômetro é esse. Quantos dias fazem que eu não confesso para ninguém um pecado? Não estou acusando vocês, não. Eu estou me acusando aqui, queridos. Porque eu sou miserável, morro de medo na minha carne. Mas é uma palavra do Senhor para nós, um convite de andar na luz. Davi descobriu esse lugar. Ele chegou a fazer música com os pecados dele. Salmos. Ele botava no ventilador. Ele dizia quem ele era. Você já viu os pecados de Davi? Não são poucos. São graves, seríssimos. Aí Deus diz assim, ó. Um homem segundo o meu coração. Não dá para entender. Que fará toda a minha vontade. Piorou. Só que ele se quebrantava. Ele falava, confessei-te o meu pecado. Enquanto me calei, meus ossos se envelheceram. Senhor, eu sei, bem-aventurado o varão a quem tu não imputas pecado. Ele sabia. Então a situação de medo já não é nova. Ela tem pelo menos aí uns 6 mil anos. Ou Deus ficou brincando de pique-esconde com Adão e Eva, né? Deus não sabia, coitadinho, onde é que estava Adão. Adão pecou, Eva pecou junto com ele lá, os dois pecaram e Deus, Adão, onde estás? Ele não sabia, né? Não sabia onde estava Adão. Adão se escondeu. Sabe o que é isso, amados? O amor infinito de Deus se revelando no primeiro pecado. Ele podia chegar assim, ah, te peguei, escondido aí, eu vi você pecando. Você vai ver o que vai acontecer com você agora. É o que a gente pensa, por causa da herança que a gente recebeu, talvez por causa de um tipo de criação que recebemos, morremos de medo de ser pego no pecado. Mas, meus amados, nós já fomos pegos no pecado. Deus nos pegou lá no pecado e nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor e deu. Ele não olhou o meu pecado e o teu pecado, agora ele espera que nós nos arrependamos. Aleluia! E o caminho do arrependimento é trazer para a luz o pecado. Essa é a limpeza constante, amados, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que são membros uns dos outros. Grupo caseiro, discipulado, não é um esqueminha do nosso grupo que garante salvação. Não, não é. É uma maneira que Deus usou prática de nos reunirmos e de nos ajudarmos. Mas o que Deus quer não mudou, é que andemos na luz, como Ele na luz está. Aí começa a operar o que o Espírito Santo diz através de Tito, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Está escrito. Ele vai lavando, vai regenerando. Efésios 5, nós acabamos de ler, para que a purificasse. Está falando de nós. Grande esse mistério. Eu me refiro não apenas ao casamento de vocês, diz Paulo, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ah, com lavagem de água pela palavra. E ela vai lavando, e ela vai lavando. E eu confesso, e eu abro, e eu peço ajuda, eu me humilho. Concordo com você que não precisa confessar os teus pecados no Facebook. Não precisa, fique em paz. Né? Não é um bom canal. Né? Mas se você botar o Face no book... Ah, aí, há esperança para o perdido, aleluia, aleluia. Bota o Face lá no book, olhando como num espelho. Xiii, Senhor, preciso de ajuda. Aí pode chamar os universitários, pode chamar o pessoal, não tem problema. Vai procurar o teu irmão. Meu irmão, eu estou andando algum tempo nas trevas. Eu preciso de ajuda. Eu preciso pelo menos obedecer à palavra de Deus. Eu desejo ardentemente usufruir do lugar de cura. Eu desejo ardentemente não somente ser perdoado, que eu já fui perdoado. Eu quero ser livre do pecado que tenazmente me assedia. Para de repreender o diabo, meu irmão. O pecado está em nós. Ninguém é tentado senão pela sua própria concupiscência. Não fala que é pelo diabo. Ele é o tentador, ele favorece, ele facilita aquilo que já está em mim e que já está em você. Está aqui, ó. E o Senhor quer nos libertar disso. E a maneira dele nos libertar é de andarmos na luz. O lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos convidando a um novo passo na nossa vida cristã. Que bom que ainda tem mais um passo, né? Não terminou ainda. Continua. A boa obra que ele começou, ele está completando. Mas o Espírito Santo falou muito claro que ele nos convida a renovarmos a nossa aliança em Jesus com os irmãos. Se eu ando na luz com ele, eu tenho comunhão, o quê? Uns com os outros. Eu sou corpo de Cristo, igreja. Isso é igreja. Amém? E Deus te colocou, Deus me colocou em algum lugar do corpo. Você não está ali apenas para enfeitar. Embora você seja lindo, linda e enfeita. Mas além de enfeitar, Deus nos colocou ali para sermos curados, limpos. E o Espírito Santo está nos chamando a esses dias agora para renovarmos a nossa aliança em Jesus com o corpo de Cristo. Para restaurarmos o nosso vínculo de juntas e ligamentos, amém? Ele nos deu esse recurso, essa riqueza de passar a vida. Ah, mas o meu discipulador não tem tempo. É só descobrir que ele tem 50 mil reais para te dar de presente. Mas vai aparecer o tempo na hora. Não é assim? Eu vou te dizer, tem muito mais que 50 mil reais, amém? É um tesouro inesgotável que existe no corpo de Cristo. Aleluia. O Espírito Santo está nos chamando agora que nesses dias nós possamos restaurar essa partezinha, que é a parte do vínculo pessoal, da ligação em amor, do abrir o coração, de confessar pecados, de irmos aos irmãos com os quais Deus nos plantou juntos, amém? Somos juntos, amados, indivisíveis, amém? Não existe mais soberba no nosso coração, nem vaidade, nem orgulho, nós somos um pela humilhação em Cristo Jesus, amém? E o Espírito Santo está nos convidando a restaurarmos esses vínculos, a fazer esse vínculo funcionar de verdade, a nós irmos aos irmãos. Se não sabe o que vai fazer, já começa confessando o pecado, que já restaura o vínculo logo assim com uma arrancada boa já, né? Não espera, vou lá, vou levar uma torta primeiro. Leva a torta, mas confessa o pecado. Abre a tua vida, vem para a luz. Naquelas áreas que estão faltando ainda, Deus já sabe, Ele não está nos condenando porque faltam essas areazinhas. Ele está nos chamando, isso, mais um passo, isso, vai adiante, eu estou contigo, eu já estou vendo o teu pecado, eu não me importo, eu já vejo o sangue de Jesus sobre ele, eu só quero que você fique livre dele. Eu quero que você traga ele para a luz agora, que você restaure essa aliança no lugar aonde eu te coloquei no corpo. Que é Deus que dispõe no corpo conforme lhe apraz, amém? E ele nos colocou ali, não é para a gente ser só fofado, é também, mas é para vivermos a plenitude da sua vida, amados. E nos deixar, finalmente, sermos edificados à imagem de Cristo Jesus. Jesus está voltando, você sabia disso? Se Jesus não voltar hoje, de repente hoje pode ser o meu dia de voltar para Jesus. Eu quero chegar lá, coberto por esse sangue de misericórdia e bondade. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero ser pego em rebeldia. Eu não quero ser pego nas trevas. Não! Amados, há muito, muito tesouro, muito preço no sangue que foi derramado na cruz para que eu e você vivamos nas trevas. Não! Não! Chega! Chega! Hoje é o dia de rompermos com as trevas. Hoje é o dia de rompermos com as áreas que não abrimos. Hoje é o dia de rompermos e darmos lugar ao Espírito Santo para ele continuar completando a obra que ele já começou. Essa palavra é para aqueles que a obra já começou, é para os salvos. Amém? E que precisam continuar sendo salvos, santificados, sem a qual a santificação, nenhum de nós verá o Senhor. Ele quer completar essa obra apenas, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Me perdoem o excesso de palavras, mas eu digo a vocês, a mim mesmo, vamos atentar para as sãs palavras do nosso Senhor. O Espírito está nos convidando a um novo lugar, a um novo passo diante dele, de restaurarmos os vínculos, de restaurarmos as ligaduras, os ligamentos, as juntas que ele nos colocou e fazermos isso ser fonte de vida para nós. Se você percebe alguma dificuldade no teu coração, alguma dureza, alguma coisa que você não entende, eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer e ele está aqui, o Senhor. O seu Espírito está aqui, ele está em ti, dentro de ti, está entre nós. Abra diante do Senhor. Procure um irmão, procure alguém. Eu faço isso como um convite a mim mesmo, um convite a nós. Jesus está às portas e o Espírito Santo que está ataviando a noiva, purificando a noiva, quer encontrar noivas puras, noiva limpa, uma noiva sem nenhuma mancha na sua veste. Amém, queridos? Eu preciso disso. Ó, Senhor, nós clamamos a ti como igreja, Senhor. Como membros uns dos outros, dessa igreja poderosa, como nós lemos para a tua palavra, o teu Espírito, que vai arrombar as portas do inferno, Senhor, e vai tirar muitas vidas de lá para agora do teu Filho, Senhor. Nós queremos andar em santidade, Senhor. Nós queremos andar na luz. Não queremos ter nenhuma carga do pecado, nenhuma carga do diabo nas nossas costas, Senhor. Nós queremos andar livres, limpos, Senhor, purificados, Senhor Jesus, aleluia. Pedimos a Ti, Espírito Santo, vê se há em nós algum caminho mau, alguma dureza, alguma incredulidade, alguma porta fechada. Nós te damos o direito, como já te demos. Tu és o dono absoluto da nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, sonda o nosso coração nessa hora. Revela-nos, Papai. Revela-nos, Espírito Santo, por favor. Revela-nos. Revela-nos, Senhor. Ó Pai, eu não sei como orar. Não ora diante do Senhor, fala com o Senhor. Clama ao Senhor. Se há algo nas trevas, confessa para o Senhor. E procura alguém essa semana, procura alguém hoje. Abre o teu coração, traz para a luz, para que o diabo não tenha direito nenhum sobre nós. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor.
Minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos pra mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a Igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazem minha alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia deste amor nos unimos mais e mais, nós podemos o mundo transformar, e que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei minha vida sem irmãos e irmãs, sem a Igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazem minha alegria de viver. Se a cada dia deste amor nos unimos mais e mais, saia do seu lugar, dê um abraço. Nós podemos nosso mundo transformar, e que muito eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei, eu não sei. preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois a vida de Cristo eu vejo em ti, meu irmão. Eu preciso de ti. Precioso és pra mim, meu irmão. Precioso és pra mim. Pois Deus colocou em ti graça pra mim, meu irmão. Precioso é pra mim, meu irmão.